programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Sejam bem-vindos! Epá, isso é que é um homem contente e feliz. Fizeste amor ontem à noite, não foi?
Ui!
Isso é que foi.
Ali, pam, pam! Epá, isto é demais.
Está tudo bem?
Está tudo bem.
Isso é que é preciso.
Já vamos
começar mais um primo, um programa realmente incrível, mas obtuso. O convidado com quem vamos estar à conversa, sim, porque isto não é uma entrevista, longe disso, nós não sabemos fazer isso, mas sabemos conversar e sabemos conversar muitíssimo bem.
Então não sabemos.
Aliás, eu e tu conversamos.
Eu tirei um curso.
Tiraste um curso?
Sim, sim.
Onde?
Na faculdade da Palheta. Bom, vamos a isto.
E se calhar paramos com a estupidez. Não paramos já com a estupidez, porque ainda falta cantar então o nosso
a nossa theme song.
Theme song do Primo.
Sim.
Já tens a tua rima pronta?
Já tenho a minha rima pronta, é magnífica.
É?
Sim, sem dúvida.
Asseguras que é magnífica?
Asseguro isso.
Olha, eu concordo tanto do convidado, porque foi meu colega na faculdade.
Já é, pois é, vocês têm uma história. Vocês têm uma história.
Sim, é no bar. No fundo é isso, no bar. Como eu gosto tanto do nosso convidado, vou hoje fazer um solo de guitarra.
Ah, muito bom, vamos a isso, vamos a isso.
Portanto, quando tu fizeres o mas de converseta,
faz o
e
teu
eu faço
solo?
Um solo de guitarra.
Ok, ok.
Só para ti, é? Nunca fiz isto. Nunca fiz isto. Vamos a isto?
Vamos a isso.
1, 2, 3, vou! Começaste logo no pom.
Desta vez comecei. Para dar tempo para teres um bom solo de guitarra.
Ah, obrigado, obrigado. 1, 2, 3, vou!
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Pois que tem.
Como um urso atrás de um frasco repleto realmente de doce mel. Também nós andamos atrás de convidados com a categoria do Afonso Pimentel. É isso, Vasco. Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e solos de guitarra. Era isso o solo?
Cala-te.
Tem momentos de converseta. Não adianta, Vasco.
Não. É o mesmo.
Tipo, está morto, não adianta estares a.
Sim, dá pontapés.
Dá pontapés a ver se acorda, porque morreu. É. E números musicais.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Mais um primo que junta à família, Afonso Pimentel. É um
muito
prazer.
Muito bem-vindo, Afonso. Obrigado.
E é engraçado a pequena viagem no tempo, que é, ainda no outro dia estávamos na faculdade.
Estavas a falar no bar? O que é que fazes caixinha? O que é que havia no bar da faculdade?
Opa, havia.
Estavas a falar de álcool ou.
Não.
Sumos, havia um suminho.
Acho que havia para vender, mas eu nunca comprei lá.
Foi a única altura na minha vida que eu que joguei póquer.
Póquer.
Jogava-se póquer num jogo. Mas não é um jogo que demora horas.
Claro, não tínhamos nas aulas. Tínhamos muitas aulas que não tínhamos.
E vejam onde é que está este homem agora, criança.
É verdade, olha.
Jogava póquer na faculdade e olha onde é que ele está agora.
Tenho grande admiração pelo Afonso, não só porque acho que ele é um excelente ator, mas depois porque é uma alma inquieta no bom sentido. Tu estás sempre a meter-te em projetos e eu lembro-me tens o teu lado realizador, obviamente, mas tinhas aquele lado de criar uma espécie de polo criativo onde várias pessoas. Como é que isso está? Tu continuas com esse sonho e com esse projeto de juntar várias pessoas em torno da criatividade e a fazer filmes e.
Sim, claro que sim. Essa ideia, nem boa de verdade, não nasceu comigo, nasceu com o Rodrigo Saraiva. É uma ideia que o Rodrigo já me martelava há não sei quantos anos.
Rodrigo martelava-te?
O Rodrigo sempre me martelou.
Artistas, pá.
Sim. É uma ideia do Rodrigo e nós avançámos com isso numa fase muito interessante das nossas vidas, mas curiosamente. Não que tenha entrado em stand-by, mas o Rodrigo foi papá e abrandámos um bocadinho porque o Rodrigo foi papá.
E tu também não tens tempo, não é?
E agora fui eu papá.
E acho que foste papá.
Pois, claro. Nós não prestamos.
Tu não podes ver nada, tu és uma coisa.
Nós devíamos ter combinado e termos tido os putos ao mesmo tempo, então tínhamos só parado uma vez. Mas agora estamos a retomar.
Muito tempo, não é? Tu estás a constatar isso. Crianças,
sim.
Eu sei bem o que é.
Sim, sim. Sim, pá, mas como sabes melhor do que eu, das coisinhas melhores.
É maravilhoso, é maravilhoso. Sem dúvida que é.
Estou aqui a mais.
Mesmo.
Faz um filho!
Então faz-me fazer agora!
Vai fazer um filho! Vai fazer um filho!
Bom. Mas tenho aos treinos.
Olha,
e acho que não porto mal.
O Afonso está aqui para falar
de tudo o que ele quiser.
Tudo o que ele quiser, mas acho que temos que falar no bairro.
Vamos falar.
Porque é uma experiência inovadora, é um filme de ação, uhum. Mesmo de. Epá, não para, não é? Fala-nos lá desta experiência.
Isto foi um projeto que.
É um filme, é uma série.
É uma série. Isto começou por ser uma série e depois, a determinada altura, o material chegou-se à conclusão que o material estava muito fixe e que toda a gente começava. Eu penso, isto não é a versão oficial. Mas eu também tenho pouco jeito para as versões oficiais. Mas a verdade é que começou-se, à medida que se foi vendo, ainda quando estávamos a rodar a série, e que se começou a ver o material da série, havia muitos comentários de pessoas a dizer: isto nem parece uma série, parece cinema, parece filme. E o que eu acho que isso aos poucos acabou por ir minando também as cabeças das pessoas que tomam as decisões, e resolveu-se arriscar e fazer-se uma versão para cinema desta série, que eu acho que está muito fixe mesmo.
Fala-nos lá da história do bairro, o que é que se passa aqui?
O bairro para começar, é uma história contada pelo Moita Flores, dito pelo próprio, uma história que ele já queria contar desta forma há algum tempo. Ou seja, o Moita tem feito várias coisas, tem escrito muitíssima coisa para ficção, mas ele tem feito, sobretudo, e no que toca a policiais e no que toca a coisas que mexiam com a vida marginal e criminosa.
Sim.
Era muito mais contado do ponto de vista da lei, do ponto de vista dos polícias. Esta é a primeira vez que ele conta uma história do ponto de vista dos bandidos. Eu penso que não tem nenhum intuito de branquear qualquer tipo de comportamento marginal, mas é de alguma forma
uma tentativa de perceber o que vai.
De perceber o porquê e de perceber o que é que passa na vida daquelas pessoas e conhecê-las também, conhecer essas personagens de uma forma mais humana. Para nós foi extraordinário podermos trabalhar com o guião do Moita, por variedíssimas razões. Para mim, como ator das mais interessantes, é perceber que isso foi dito logo a partir do momento que recebemos os primeiros guiões, ainda estávamos na fase de preparação, que se retirares o nome das personagens, tu sabes quem diz o quê. Ou seja, o Moita escreve para a tua personagem, não necessariamente para ti como ator, mas para a tua personagem, ou seja, se...
Isso é uma coisa ótima e que eu sinto que às vezes faz falta na televisão portuguesa, que é tu saberes exatamente que... Ou seja, o guião não é uma coisa indiferente e tu percebes que aquilo só pode ser dito para aquela pessoa. Todas as personagens estão tão bem definidas. Exato. E é uma arte tramada definir personagens assim com essa nitidez, não é?
É porque não estamos só a falar de expressões. E o que acontece muitas vezes nos produtos mais imediatos, como as novelas ou como os produtos de televisão, que hoje em dia em Portugal é quase tudo novelas, é que acaba por essa personalização das personagens ser feita por expressões específicas de cada personagem. Eu acho que não é só isso que indica como uma personagem
muito
fala.
Muito mais do que uma... Lá está a catchphrase deste, não é?
Exato, exato. Okay. O Moita aqui acabou por fazer... Acabou por ter... A forma de cada personagem se explicar é diferente. E isso está escrito. Ou seja, para nós é mais do que meio caminho andado. Até porque se tu tens uma base fixe, é muito mais fácil crescer e construir por cima disso e ficar uma coisa mais interessante.
E isso para um ator é muito bom.
É muito bom.
Viste? Vi o que quiseres.
Estou aqui de segunda a sexta e também acho muito semana. É basicamente a minha vida, a nossa vida, é estar aqui na Rádio Comercial. E fala do teu personagem: és bom ou és mau?
Lá está, eu sou o Necas, que é uma coisa que à partida me assustou um bocado.
É um bom nome.
Assustou-me um bocado. Assim, a tua personagem é o Necas. Eu sinto que o único Necas que conhecia era um colega nosso de trabalho.
Respeito. Há mesmo um Necas na tua vida.
Há um Necas na vida. Bom,
e tu foste buscar inspiração a esse Necas para fazeres o teu.
É pá, não. O Necas acaba por ser um gajo que nasceu e cresceu no bairro. que tinha uma relação porreira com o pai. O pai morreu cedo e o gajo teve que se fazer à vida. E acaba por se meter numa série de jogos de bairro paralelos àquilo que será legal para sobreviver. Mas acaba por ser uma...
Isso. As ruas foram o seu professor.
As ruas. Não, mas acaba por ser uma das coisas engraçadas nesta série, um pouco ligada àquilo que eu estava a dizer da humanização das personagens, é que tu não tens aqui personagens planas. E isto eu sei que se diz muito nas promoções de todo e qualquer tipo de projeto. Mas a verdade é que aqui acontece mesmo. Ou seja, tu tens. Um dos meus receios na altura, quando se falou na versão do filme, foi que não se percebesse determinadas coisas, ou seja, como é que tu metes uma série enorme e como é que a contas num filme. Felizmente, as pessoas que quiseram, que tomaram essa decisão e que depois reestruturaram isto para filme, tiveram isso em consideração de uma forma extraordinária. Ou seja, não é um resumo da série, não é uma parte da série, é algo que está paralelo, se quisermos, à série. E as personagens, e o meu medo era que não se conseguisse perceber o porquê de cada personagem fazer determinada coisa. E isso eu acho que está muito bem contado. Muito voltando outra vez ao guião, muito por causa da base que nós tínhamos de defesa, vá, para as pessoas.
Sim, sim, sim. Estas pontes entre a televisão e o cinema estão cada vez mais comuns, seja em blockbusters, como é o caso do bairro, seja, por exemplo, dos Mistérios de Lisboa.
Exato.
Tu achas que é este o futuro? É haver estas mãos dadas entre televisão e cinema?
Eu acredito,
pode ser por aqui que conseguimos ter nem que seja uma mini indústria.
Eu acredito que sim, porque acaba por ser uma forma ótima de financiamento também, ou seja, e até porque e de forma de dar a volta também ao decréscimo de público, à pirataria na internet e afins, ou seja, não que de uma forma tão direta quanto isso, mas eu acho que acaba por funcionar a favor dessa proteção, na medida em que tu tens ao conseguires acordos com as produtoras de televisão e com as estações de televisão, acabas por ter logo uma entrada de dinheiro que te permite fazer produtos mais sustentáveis em cinema e mais interessantes para a televisão. E acho que isso é uma... Se for bem gerido, acho que é uma ótima forma de brincar.
Olha, é bairro ou é o bairro?
Bairro.
Pois, é que sem o artigo fica mais fixe.
Fica mais estilo.
Não é?
Com uma letra faz a diferença, sim.
É muito mais fixe. Olha, e quem é que realiza?
O bairro parece uma sitcom, tipo.
Não é?
Bairro.
Pode acontecer neste bairro de malucos.
Uma letra faz a diferença.
Quem realiza?
Quem coordenou isto foi o Jorge Cardoso, e foi realizado pelo Jorge Cardoso e por mais três realizadores: o Zé Manuel Fernandes e o Lourenço Melo. E o Ricardo acabaram por ser quatro realizadores ao todo, estamos a falar. Ou seja, isto foi a base da série que depois foi extrapolada para o filme.
E tu falas nos duplos, vocês contaram com o trabalho dos Matt Stuntz. Eu conheço o David Chan, que é um gênio daquela arte, e ele ajudou-me um dia a saltar de um sítio alto. O que contado assim parece ridículo.
Mas era apenas um banco.
Nós estávamos a
era um banquinho.
Não, mas é incrível porque era alto, foi para um anúncio.
Fizeste parkour.
E foi mais perto, próximo que eu fiz. Eu estava cagaçado. E o Chan está cá embaixo a olhar para mim e diz: epá, salta à vontade, eu não vou deixar que te aconteça nada de mal.
E
eu penso assim: isso é fácil dizer, isso é fácil dizer, mas até chegar aí muito vai acontecer. E ele diz: epá, não tenhas qualquer problema. E eu saltei. E de facto, a parte de ficar com o tricicol não aconteceu nada de mal. Não, mas eu senti-me muito apoiado por ele. Ele percebe.
Nervos.
Foi, eu acho que sim,
foi,
eu estava
foi,
super tenso. Ele percebe mesmo
vezes
do assunto. Ele é um artista tremendo naquilo que faz. Como é que foi essa parte dos duplos, dos stunts?
O David é um gajo que eu conheço já há alguns anos, que conheci-o como, ainda não como coordenador de duplos. Ele estava a trabalhar como duplo. Foi na primeira novela que eu realizei. Apanhei o David ainda como duplo e acabámos por criar uma relação porreira fora de trabalho. Eu acho que o David mas acho que isso acaba por ser um segredo também dele. Ou seja, o David rodeia-se de pessoas de pessoas muito decentes, ou seja, de gajos que são extremamente profissionais e que são muito boas pessoas. Epá, e digam o que disserem, eu acho que isso é importantíssimo. Por uma questão de educação, por uma questão de confiança, epá, e são gajos que profissionalmente são os melhores que eu conheço. Não sei se é, provavelmente pode haver melhores em Portugal, não sei. Eu não conheço.
E eu aconselho toda a gente a seguir o Instagram do Xando, do David Xando, porque eu tenho uma piada recorrente com o Instagram dele. Porque ele pode-se a fazer pinos em precipícios e há uma coisa recorrente que eu faço, que é deixar lá um comentário e dizer: olha que telejas! É um clássico. É um clássico. Ele a fazer coisas horríveis, ele mete-se a fazer pinos em montanhas, é incrível. Aquele homem acabaste de fazer.
Eu acabei por, há uns tempos atrás, estive a realizar um telefilme para a Plural, uma série de telefilmes que a Plural fez para a RTP. E eu estava a trabalhar com os dois protagonistas do filme, eram dois miúdos que nunca tinham feito televisão na vida. Foi um risco para nós, mas foi um risco que compensou muitíssimo. O filme chamava-se Jogos Cruéis e eu, a determinada altura, precisava de, e tinha no guião que a miúda estava à beira de um prédio. De um prédio alto. E nós, na altura, escolhemos quando estávamos a reparar, escolhemos um prédio na Amadora, é o prédio das Finanças da Reboleira, para quem conhece.
Que só é o prédio mais sinistro, alto lá da zona.
Exato. Não, sei. Acho que eu insisti ainda para aparecer bem escrito, mas eles não quiseram. Já que ficava demasiado.
Claro. É perto do Vinho da Amadora, é a única coisa que eu conheço.
Pronto, ok. Ao pé da Estrela.
Conheces os bingos do país todo.
Falem-me de bingos, eu sei onde é que é.
E acabámos por. Estávamos todos com bastante receio, como é que íamos fazer aquilo e na altura. Fiz uma chamada para o David. Pá, é um gajo que se trabalha muito bem com ele. E o gajo acabou por nos fazer esse apoio. E pôs uma miúda de 14 anos a achar que era fixe fazer aquilo. Ele psicologicamente, e tu conheces o gajo, acaba também por te dar uma confiança muito grande.
Porque ele é muito boa pessoa e é muito tranquilo. Sim, sem dúvida.
Olha, já que falamos do facto de estares aí, já és um realizador e já fizeste ano de trabalhos. Perguntar-te se gostas mais de uma coisa ou outra, neste caso representar ou realizar, é a mesma coisa de perguntar se gostas mais do papá ou da mamãe?
Não sei se será a mesma coisa. Mas não, mas é. Eu tenho uma frase muito bonita para isso, eu vou dizer.
Diz. Espera, não digas ainda.
Peraí. Dá-me uma contagem.
Doce senhor, não vais ouvir.
O que é que
vais,
o que é que estás a declarar?
Peraí, a frase é curta ou é?
É curto.
É?
4 segundos.
Ah, ok.
Eu gosto de contar histórias. É só isto.
Era só isto. Mas a Enia ficou bem lá por baixo.
Já agora continuamos, não é? Temos mais 2 minutos e 10 de Enia, não é? Já agora.
Sei que me perguntaste, era muito.
Sim.
Mas vou ter que continuar, não é?
Vou ter que continuar com essa voz.
Então bora.
Com essa voz de rádio.
Sim. Bora.
Eu vou conseguir.
Não, porque a ideia de contar histórias e de poderes contar histórias como as contavam quando eu era pequenino, quer como ator, quer como realizador, é algo que me fascina bastante. Quando estou a representar, gosto bastante de ser dirigido. E quando estou a realizar, adoro dirigir. É um bocadinho redundante, mas assim é a vida.
O que é espetacular é que isto não funcionaria, sabes com o quê? Com a trilha do trânsito. Olha lá.
Funcionava também. Então, eu neste momento gosto bastante de realizar, gosto bastante de representar, embora de alguma forma a representação tenha aparecido bastante cedo na minha vida.
Só falta-me teres uma informação sobre o IC19.
A representação nasceu um pouco perto do IC19.
Ficou lindo, sem dúvida, sim.
É pá, extraordinário. Foi a primeira vez que usámos a trilha do trânsito.
Foi no primo. Sim. E mesmo a Enia, acho que não tínhamos usado ainda.
Usámos a Enia no outro dia com o Rui Unas.
Com o Rui Unas, sim.
O Rui Unas teve cá também.
O Unas também já teve direito à Enia.
Teve cá toda a gente, só faltavas tu.
Sim. Só faltavas tu.
Estamos no final da primeira parte.
Eu estava
a fazer um desabafo convosco sobre o fim desta primeira parte e olhei aqui para as chaves do carro e lembrei-me de uma coisa notável. Há 2 horas que eu não ponho moedas.
Ah, é?
2 horas.
Eles estavam lá.
Oh, Nuno, mas é fim de semana.
Não, porque estamos a gravar isto. Estamos a gravar isto. Um dia da semana.
Cala-te.
E há 2 horas
não
que eu não ponho.
Não faças a magia!
Há 2 horas, Vasco. O que é que eles já me fizeram ao carro, Vasco?
Como da sorte, não está lá o carro, não é? Mas não, vai correr bem. Então, olha, ponho agora a coisa do intervalo.
2 horas, esqueci-me completamente.
Agora intervalo e vais lá, está bem?
Está bem.
E Afonso, também tens que ir por.
Não, está a fim de
mal. Quem é que tem moedas? Acabaram-se mesmo. Ah, não, tenho aqui.
Tenho aqui 20 cêntimos.
Não, tenho aqui.
Não estou mais, sabes? Eu sou forreta.
Tenho aqui.
Vai, então até já.
Primo.
programa realmente é incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
No Continente tem descontos de 50% em várias categorias de produto. Não perca, apenas hoje, 50% de desconto em cartão em todos os cereais. Conte com o Continente. Oferta limitada ao estoque existente e válida apenas dia 22 de junho. Não acumula com outras ações em vigor.
Esta semana na FNAC, venha conhecer os primeiros portáteis com processador Intel de nova geração. Na FNAC.
Na CIM, reduzimos os preços para sempre. Agora já pode mudar a casa sem mudar de casa, usando as tintas e vernizes com a melhor relação qualidade-preço do mercado. Até 29 de junho, não perca a campanha da tinta Aquacine Plus. 15 litros por apenas 44,95€, mais IVA. Aproveite já e venha a uma das 64 lojas CIM ou revendedores aderentes. Para pintores, temos condições especiais.
Só este sábado e domingo, especial Verão Fantástico no El Corte Inglês. 15% de desconto em solares das melhores marcas e toalhas de praia a 9,99€. Descontos fantásticos para que o seu verão comece no El Corte Inglês. Promoção válida 22 e 23 de junho.
Verão já chegou à Ford. De 20 a 23 de junho, não perca a oportunidade. Vá ao seu concessionário Ford e descubra usados Ford Direct, inspecionados em 140 pontos vitais. Deixe-se surpreender, entre outros, por um Fiesta 1.25 5 portas de 2011 por apenas 9.600 euros, com garantia até 2016. É agora. Com uma oferta destas, aproveite já, porque o estoque é limitado.
Fotos recentes de Charlotte do Mónaco denunciam gravidez. Princesa que mantém uma relação discreta com o ator 15 anos mais velho pode estar à espera do primeiro filho. Toda a história na Lux desta semana, a não perder, já nas bancas.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio, valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Para poupar só precisa de ir a um lugar. É preciso ir ao Lidl.
Frescos e saborosos são os ideais para as saladas. Tomate de cacho por apenas 79 cêntimos o quilo. Não perca sábado e domingo, 43% de desconto. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Será que Nuno Marco chegou a tempo? Será que já há um papelinho amarelo no seu carro?
Aviso número 90.747, processo número 68809026, montante 6,90€. Isto é um aviso por estacionamento indevido. O seu pagamento evita a autuação.
A autuação é uma coisa tão... parece uma coisa medieval, não é?
Autue este homem!
Mas é, Nuno, não pagas?
Foi, o, agora, agente, olha, pagas foi mesmo? O agente 668 da EML.
Eu acho que o gajo já nem metem o nome. Metem só o nome.
Não, está aqui o nome dele, só que não percebo. É um rabisco que é a assinatura dele.
Nem digas, não vale a pena.
Para aquilo lá assim, outro parece Nathaniel.
Nathaniel?
Se calhar é.
Não sei.
Pois. Nem todos os dias é Nathaniel. peço desculpa por isso. Ora bem, a segunda parte do Primo, estamos à conversa com o Afonso Pimentel. E pá, deixa-me recuar aqui uns aninhos. Pá, temos falado do Adeus Pai.
Bora.
Temos falado disso. Deixa eu falar.
É constrangedor para ti falar disso ou não?
Nada. Zero.
Olhas para trás e vês o filme hoje em dia, tinhas 14 aninhos, mesmo assim se afaste, és um beijinho no filme.
Exatamente.
Tens falar disso.
E aquela de entrar para a porta grande.
Afaste-te. E a miúda era mais velha.
Pois era.
Como é que ela se chamava? Adriana?
Adriana, sim.
Adriana. Tinha aqui 15, 16?
Ela, pá, eu acho que ela tinha mais dois, tinha 17, acho eu. Mas não tenho bem a certeza, não me lembro. Sei que era mais velha na altura, fez-me.
E foi fez-te confusão?
Muita confusão, sim. Na altura fez-me muita confusão.
Mas não, mas era bom para ti, e puxava-se aos teus amigos. E olha só quem está a fazer um filme e beija uma miúda mais
não
velha.
Foi, na altura não foi mesmo, na altura foi só desconfortável. Ela felizmente era uma querida tornou aquilo de forma mais normal possível. Epá, mas era desconfortável. Era desconfortável. Na altura foi desconfortável.
Tens memórias assim algo traumáticas dessa primeira experiência? Ou agora só ficam as coisas boas?
Não, mas eu. Normalmente acontece-me isso nos projetos todos. Tipo, mesmo quando um gajo anda a bater com a cabeça nas paredes, a determinada altura, depois de passar uns meses, já achas que foi tudo fantástico e só te lembras das coisas boas. Mas no que toca ao Deus Pai, epá, foi um momento muito especial por todas as razões e mais algumas, porque na altura não era normal putos de 13, 14 anos poderem aceder a esse mundo. E isso foi especial também por isso, por não ter, durante o processo todo de rodagem, não ter aquela pressão do possível impacto mediático que a coisa ia ter, porque na altura não havia tanto isso. Ou seja, só nos apercebemos depois, quando o filme saiu. Portanto, foi um bocado estar a fazer as brincadeiras que eu sempre fiz com os meus primos e amigos e afins, mas à séria, com profissionais e a aprender. Ou seja, acabou por ser um curso e com pessoas que me marcaram para toda a vida, literalmente, e que me marcaram a minha forma de encarar a profissão e a vida também, claro que sim.
Tu, hoje em dia, quando vês o filme, vês com que olhos? Vês com... Vês-te a ti como ator ou analisas já também com o olho do realizador e analisas tudo de outra forma? Como é que é?
Eu acho que agora estou um bocadinho mais crítico relativamente à minha prestação, digamos assim.
Fazias tudo outra vez agora, não?
Eu fazia tudo outra vez, passava por tudo outra vez. Isso claramente que sim. Eu há pouco tempo estava, curiosamente, depois destes anos todos, eu só trabalhei com o Lagarto mais duas vezes. O que é uma infelicidade para mim, porque gostava de ter trabalhado muito mais com ele. Eu fiz uma novela com ele há uns anos atrás, o Resistirei, uma coisa para a SIC, e agora no Doida por Ti. No Doida por Ti, não, desculpe, no Doida por Ti ele trabalhava comigo, mas eu nunca me cruzei com ele. No bairro, voltei-me a cruzar frequentemente com o João. E o João há dias estava a dizer que tinha voltado a ver o filme. E acabou por me picar para eu voltar a ver o filme também. Um pouco também não tínhamos muito que falar, então bora lá arranjar um tema para falarmos ainda.
E assim nasceu o João Deus Pai, The Reunion. Sim, como fez o pessoal do ET.
E acabámos por falar sobre isso. Epá, sim, e realmente sim, aquilo sim, foi especial. E descobrir que foi especial não só para mim, mas também para o João, que era um gajo que na altura já tinha feito mil coisas. Acho que isso se deve muito também ao trabalho do Luís Filipe Rocha na altura e da forma como ele dirigiu toda a gente.
Histórias, sim, sem dúvida.
Claro que sim.
Tu tens a capacidade de estar, e eu também admiro isso. Tu ora estás com um pé em coisas incrivelmente acessíveis ao público e comerciais, mas vais sempre tendo o outro pé em coisas mais alternativas e artísticas. E estava-me a lembrar do Steve Buscemi, que dizia que entrava nos filmes do Michael Bay para depois ter liberdade para fazer as outras coisas e ter descanso. Tu partilhas dessa opinião? Ou para ti tudo é um desafio mesmo quando fazes, sei lá, a Floribela, por exemplo, Doida por Ti?
Eu posso dar uma resposta muito pouco politicamente correta, mas não é de todo de verdade. Ou seja, poder-te dizer que é uma forma de poder ter a liberdade material para poder fazer outras coisas que me dão muito mais gozo, mas a verdade é que na prática as coisas não são bem assim. Agora, se é porque eu também me desafio para ter algum interesse em fazer alguma coisa que à partida não teria tanto interesse, ou porque é mais comercial, ou porque... Eu acho que o facto de ser comercial não tem que ser necessariamente pior.
Sim, sim.
E acho, honestamente, que aquilo que se aprende nos projetos mais comerciais pode e deve ser usado nos ditos sim. mais artísticos.
Sim, sim, sim.
Porque senão ficamos só...
Claro. E o Doida por Ti é uma coisa que dá... tu fazes um vilão no Dei. E eu acho que todos os atores adoram vilões, não é? Há aquele encanto de...
Eu tinha um bocado de medo, honestamente.
Tinhas?
Tinha, porque era um vilão em novela. Ou seja, era um vilão que à partida está bastante espartilhado na sua forma de... Ou seja, eu como ator poderia ir para muito poucos sítios porque um vilão de novela é um vilão de novela clássico. E espera-se determinadas coisas num vilão de novela. É mais fácil ou mais garantido, se fores para o clichê, a nível de público, é claramente garantido que funciona, mas é muito menos divertido, acho.
Sim.
Epá, e aqui eu tentei arranjar alguma forma, muito com o apoio da direção de atores do João Pedreiro, que me deu, e do próprio Queiroga e do Hugo de Sousa, que me deram também a liberdade para tentar fugir um bocadinho àquilo que seria expectável para agora, se isso funcionou ou não a nível do produto final, não sei, que me deu muito mais gozo fazer, deu.
Foste ver vilões antigos e de filmes e de novelas para te inspirar? Ou...
Não, porque okay. Eu acho que o meu medo era nem é tanto a reação do público ou a reação do que é que as pessoas vão achar. É um projeto de novela, um projeto muito longo, e se não descobres uma forma divertida ou interessante de fazer, é pá, estás lixado.
Pois depois tens que te agarrar aquilo durante semanas e semanas e semanas.
Depois já não tens forma de fugir, porque daí os primeiros meses do primeiro mês.
Uma personagem tem
e
que
meio...
ficar inteiramente definida logo no princípio, tu não podes ir
construindo a coisa,
moldando a coisa à medida que a coisa vai avançando.
Podes. Acho é que é mais interessante se tu depois no final da novela, se fores ver o primeiro episódio, perceberes que aquilo que o gajo fez no último
é coerente
e tem alguma semente naquilo que tu deixaste. Ou seja, o primeiro mês e meio, no primeiro mês acabas por andar ali um bocadinho ao sabor do, até porque não tens os guiões todos, até porque não, ainda estamos todos a descobrir um bocadinho como é que as personagens vão. Mas o interessante é, e neste caso aconteceu, eu já não sei o que é que está no ar neste momento, portanto também não quero estar a contar muito, mas na prática eu semeei algumas coisas no início que depois tive que as abandonar por causa do decurso da história. E que felizmente no final fechou, ou seja,
retomar.
Epá, isso deixou-me satisfeito, porque aí diverte-me a fazer.
Olha, já que abrimos aqui a arca de vilões, vamos aqui fazer um pequeno debate. Melhor vilão de sempre da história.
Ui.
Pá, o melhor nome de sempre, digo-te já quem é. O melhor vilão com o melhor nome. Scaramanga.
Scaramanga.
O homem da pistola dourada. Christopher Lee.
Tinha 3 mamilos.
Tinha 3 mamilos.
Só por isso já ganhou.
É pá,
só
já ganhou. E tinha um anão. E tinha um anão da Ilha da Fantasia.
Tinha o R.V. Vilchese.
Só tu para saber o nome do homem.
Sim.
O vilão do segundo Indiana Jones.
Calimar!
Como é que ele se chamava?
Não sei.
Não me lembro. Calimar.
Eu quero o Calimar.
Calamar.
Que mau nome para vilão. Como é que se chama? O senhor Calimar, olha.
É o Calamar.
É o Calamar. Mas os vilões são muito aliciantes. É pá, o Joker do Batman.
Sim,
seja pelo Heath Ledger, seja pelo Jack Nicholson, é muito bom.
É, sim, senhor.
Mas eu acho que tem um grande apelo também. Ou seja, então no caso do Joker, no caso de uma personagem que depois é feita por vários atores, acho que também deve ser um desafio do caraças para conseguir manter a linha daquela personagem, ou fazer não só um vilão, mas um herói, um Batman, um super-homem.
Há quem diga que
o teu cunho pessoal. Daí eu acho muito também da história do Heath Ledger acaba por ser um bocado por isso, porque o gajo conseguiu pegar em 3 ou 4 pontos que são fundamentais e tu vais ver os outros e percebes que aquilo é o Joker, mas é o Joker dele, e isso é extraordinário.
E há quem diga que aquilo lhe deu mesmo a volta à cabeça, e o facto dele ter morrido a seguir. Tu como ator já sentiste que uma personagem se apoderou de ti e tu pensaste, epá, isto já está a ser demais?
Isso era muito giro se eu pudesse dizer isso. Eu acho fixe isso.
Diz que sim.
Consegues vestir e despir as tuas personagens assim como quem tira e põe sapatos? Ou não?
Não, eu acho que eu tive trabalhos que de alguma forma me perturbaram mais, mas não, nem em momento algum deixei de saber quem é que eu era. Perturbavam-me no sentido em que eu tentava fazê-los da melhor forma e por vezes não estava a conseguir. Ou seja, isso aconteceu muitas vezes no teatro aberto, sobretudo no primeiro trabalho que eu fiz em teatro, no teatro aberto, numa peça chamada Demónios Menores, do Bruce Graham, que é um gajo que escreve muito para cinema e que tinha feito, provavelmente, penso, não sei se foi a primeira ou a segunda peça de teatro que ele escreveu. E esse foi provavelmente o mais complicado de construção, ao ponto de, não digo levar a personagem para casa, mas de sair às 3, 4 da manhã do teatro e ficar fechado no carro, ouvir música, tentar descobrir para sair um bocadinho, porque também aquilo ia às zonas e a sítios um bocado perturbadores, supostamente ele teria violado e morto uma rapariga de uma forma brutal.
Ah, uma comédia familiar, então.
Uma comédia familiar, exatamente.
Tipo de espetáculo que te põe bem,
claro.
Uma pessoa assim. Claro.
E acabou por. Olha, esse é um dos espetáculos que eu tenho pena, é das coisas que eu menos gosto no teatro, mas que acaba por ser uma que faz parte da magia também, que é ou viste na altura ou já não vês. Ou seja, aquele espetáculo, tenho pena de não se poder ver aquilo várias vezes. Eu tenho vontade de ver aquilo outra vez. E mesmo filmando não é a mesma coisa.
Sim,
que era um espetáculo
sim.
extraordinário. E não sei se tu na altura chegaste a ir ver. Aquilo tinha muito de cinematográfico também.
Os demónios
menores.
Não vi.
Era muito... O João na altura arranjou uma forma muito engraçada de contar histórias. A própria cenografia.
Ele tem muito essa...
Sim.
Às vezes grandes influências do cinema, o João Lourenço.
Sim.
A encenar as peças, sim.
E ele tinha feito na altura a própria cenografia. Tinhas uns painéis que te fechavam o palco e que tinham às vezes acompanhando. A iluminação era muitas vezes feita por dentro do palco, ou seja, tu tinhas painéis pretos que te fechavam e que te faziam, que te simulavam travelings, que te simulavam zoom-ins, zoom-outs. Pá, era muito, muito, muito engraçado.
Agora que quer ver isso, pá.
Façam isso outra vez.
Ou Afonso, já que é uma carreira que começou, a tua carreira começou aos 14 anos e agora estás com que idade? Já estás aos 30?
Com 30.
Tiveste que levar muito banhinho de humildade para não cair na coisa fácil do pá, agora sou um puto e sou conhecido e
é, Paulo, vem muita porrada também. E, aquilo
e que... também deste a ti próprio muita porrada do género, pá, não caias neste erro. Não, não vou ser a Lindsay Lohan portuguesa.
Sim.
Fico imagem. Desculpa, se não se deixar ninguém. Desculpa.
Muito bom. Não, é pá, eu acho que o segredo para isso, lá está, o segredo desta forma, parece que um gajo tem que se preparar dessa forma. Não, eu acho que. Para mim o que funcionou, se quiseres, foi ter um conjunto de amigos que não têm necessariamente a ver com a área e que me acompanharam e que continuaram, que fizeram o favor de ser meus amigos, como também se diz muita rádio, mas que me davam muito na cabeça. E eu, obviamente que há momentos, eu acho que nunca tive uma fase muito estúpida. Acho que tive momentos estúpidos e nesses momentos estúpidos fui chamado à pedra pelos meus amigos ou pelos meus pais na altura. Isto sobretudo nos 16, 15, 16. Até porque sou um gajo com um ego muito grande e tenho noção disso. Só que a partir do momento que tive noção disso, comecei a controlá-lo. E eu acho que acaba por ser, se tivermos consciência também dos... das nossas fragilidades, é muito mais fácil de sobreviver e de viver de uma forma pá, tranquila, acho.
Tu agora tens uma trela no ego.
Epá, não sei se será uma trela.
Era um ótimo nome para um cão.
Ego.
Eu acho lindo.
Não, e vais perguntar, deixa lá, viu o meu ego?
Pá, sim, coisa tão filosófica.
Sim. Ele não morde.
Eu acho que não sei se será uma trela, mas acaba por ser um. Eu acho que é algo mais que puxo para baixo do que te puxo para ti. Ou seja, é algo que daí a trela se te puxas para ti. Acho que seria alguma coisa para mais para a Xandra do que outra coisa qualquer. Ou seja, é de perceber que sim é fixe ganhar prémios, sim é fixe as pessoas gostarem do teu trabalho. Mas pá, eu dou um exemplo que eu quando ganhei aquele uma coisa chamada um prémio de Shooting Stars por causa do Coisa Ruim.
Coisa Ruim.
Eu num dia estava a falar com a Cate Blanchett e com a Judi Dench e no dia a seguir estou em Bruxelas a gravar Floribela. Portanto, isto 2 dias depois.
Sim.
Se não há abrolhos, como dizer o outro, maior do que esse, quer dizer, tipo, e continua tudo igual. É fixe, é porreiro, mas
e tu disseste
não muda grande coisa.
Do you know Bruxelas? Convidaste a senhora para ir.
Vem-me, Judy Dench.
Bussels?
Nice line in Bussels. Olha, e não nos vamos embora, pá, sem que fales agora do facto de ter sido papá recentemente. Tudo o resto, de repente, não tem importância. Aquelas pequenas coisas que davas importância, ai, a minha vida, não corre nada bem, de repente é tudo relativizado porque apareceu a coisa mais preciosa da tua vida, acho eu.
Não é bem assim.
Não, o ego dele ainda. Não, calma, a coisa mais preciosa sou eu.
Exatamente.
Sim.
Não,
quer dizer, eu ganhei um Globo de Ouro, não é?
O puto ainda não, portanto. Não, a questão. Eu acho que há coisas que tu claramente encaras de uma e acabas por subvalorizar agora neste momento, e há outras que valorizas muito mais. Ou seja, há coisas que deixam de ter importância e há outras que, mais simples, que tu achaste que eram adquiridas e que não tinhas que fazer nada por elas porque elas existiam e era assim. E percebes que não, que tens que alimentar, tens que alimentar os amigos, tens que alimentar a tua família, tens que alimentar os tempos que passas com eles, e isso é importantíssimo. Ou seja, houve muita coisa que para mim perdeu valor e outras tantas que eu me apercebi do meu papel para que elas continuassem a ter valor. Pá, e é claramente a coisa melhor do mundo, isso é sem dúvida nenhuma. E é uma responsabilidade muito gira. Sabe muito bem.
Estás pronto para o dia em que ele te vai dizer: papá, quer ver este filme Coisa Ruim? E em que ele nunca mais vai olhar para ti da mesma maneira.
Sabes que essa é das coisas que eu ainda não percebi bem como é que vou gerir. O puto também tem 7 meses e não é, portanto também ainda é muito cedo para isso. Mas perceber como é que se vai gerir, porque lá está, eu tenho consciência o quão difícil foi refriar o meu ego. Quero arranjar uma forma também de ele encarar o facto do pai trabalhar num meio que tem uma exposição pública grande. Quero que ele encare isso também, quero descobrir, ainda não percebi como, encarar isso de uma forma natural e perceber que o trabalho que o pai faz é igual a qualquer outro que o pai de outro menino fará. E descobrir como é que isso se faz. Ainda não percebi.
Vai ter que ir à escola a falar sobre isso. É, olá, eu sou ator, realizador.
Mas eu acho que há uns anos atrás isso acontecia de uma forma saudável. Ou seja, tu tinhas o pai que era polícia, tu tinhas o pai que era professor, tu tinhas o pai que. Ou seja, todas as profissões eram encaradas pelos jovens de uma forma. Aliás, a profissão de polícia era muito mais importante que qualquer. Quer dizer, um puto que dizia: ai, meu pai é ator, e o outro dizia: meu pai é polícia. E depois.
Sim,
epá,
ganhava. Portanto,
ou seja, agora há uma pequena inversão neste momento, muito por causa destes produtos mais mediáticos para os putos. Eu tenho alguma dificuldade e algum receio de lidar com isso da melhor forma com ele. Isso preocupa-me um bocado.
Olha, vai correr
bem, sim senhor. Como é que se chama o teu filho?
Noah.
Gosto do nome. Gosto do nome.
Nome,
olha, de certeza que o Noah é o teu melhor projeto até agora, mas nós aqui despedimos com o E Projetos para o Futuro.
Claro,
que é que aí vem?
Temos que saber.
Projetos para o Futuro. Olha, estive a fazer uma coisa agora com o António Pedro Vasconcelos, uma participação muito pequenina num filme que ele está a rodar agora com o Fernando Serrano.
A Fernanda veio aqui falar sobre esse filme. Sim.
E foi uma coisa muito pequenina que fui fazer e agora estou em papi. Até ordens. Encontrar o que agora honestamente me está a saber bastante bem, até porque
é aproveitar o Noah.
Agora não dá para pôr o puto também no colégio.
Acho que disse bem, acho que claro, bem. Claro que ora sim. Bem, dia 27 estreia o Bairro.
Exatamente.
É ver Bairro, não é Bairro, estreia Bairro. É ver todos os dias na TV o jovem Afonso Pimentel a fazer de Miguel, é isso?
Miguel,
assim, Miguel no Doida por Ti. E mais projetos que tenhas, são mais vezes que vens aqui à Rádio Comercial falar connosco.
Eu não me canso de dizer, comprem Os Mistérios de Lisboa em DVD e Blu-ray. Sim, eu acho que é uma obra monumental.
Sem dúvida.
É uma das coisas mais incríveis em que tu já participaste.
E não vi também o Linhas Torres, que acho que é extraordinário.
As Linhas Torres é um projeto que eu adorei fazer, por variedíssimas razões. Continua a ter uma paixão maior pelos mistérios. É uma paixão diferente, se quisermos. São projetos completamente diferentes.
É incrível, Os Mistérios de Lisboa é tão perfeito.
E não há como não falar do Shankovsky nisso. O André, o diretor de fotografia.
Grande diretor de fotografia.
Trabalho extraordinário.
Mais alguém queira falar?
Não. Queria só mandar um abraço para a minha família.
Então manda. Afonso, alguma coisa?
Mais um abraço.
Assim de repente, não.
Não?
Não. Não me lembro de nada. Mas qualquer coisa, manda um mail também.
Pronto, se pronto. Não, temos a seguir o momento musical.
Ah, vai dar o momento musical ainda. Então pronto, vou almoçar a seguir. É? A seguir ao momento musical vou comer.
Também. Afonso, grande abraço.
Abraço. Obrigado.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso! Quase 20 aninhos de carreira, já na bagagem, monstros do punk rock nacional, o Estar a Perder em Sono para ele.
Hei de um dia ser alguém, isso eu não me esqueço. Ser tentado a falhar, será que mereço? Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. Respeitado por todos, eu quero ser contemplado com sorte e não perder. Hoje eu não sei, porque sou assim, e o que é que eu faço aqui? qualquer preço. Estás cá tu para lembrar tudo o que me esqueci. Hoje eu não sei, mas vou descobrir o que é que eu faço aqui. O que me lembro?
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Je mets du rouge et du lipstick. C'est fantastique. Être en Amérique pour faire des chansons, c'est si bon. Un jour je fais des flics. Travaillons au restaurant, pas pour longtemps. Juste avant de défiler le rouge tapis d'Hollywood, c'est la folie. Plus jolie que Sophie Marceau, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Carla Bruni. Jalousie, tous les ans vont tomber amoureux de moi. Du caviar, champagne, bijoux, fleurs, oulala. La plus belle chanteuse, la magnifique, la merveilleuse, voilà Louise au showbiz. Showbiz, aviso, iris, que a valise é feita de sonhos de cartão iris. Sempre que uma dízima me crash showbiz. Showbiz escorregou um pé, não dei fé que este chão é feito de papel couché. Bambolei o bamba até à matiné. Já biscoitos e café. Showbiz, please, algum aditivo para me pôr de pé. Vou com fé, rumo à sorré, promené. Promete-me que o pano cai a tempo de eu morrer em pé. Já sou chapa de capa de magazine, mas por dentro enxuto em capa de patim. Desengato a prise, vou dizendo cheese a cada betis do
eles pousam os instrumentos e também batem palmas eles mesmos. São os Azeitonas, estão de volta. Pessoal, muito obrigado por terem vindo.
Muito bem-vindos.
Welcome back. Primeiro, quem não conhece muito bem o vosso repertório, que música é que acabamos de ouvir? Esta pérola em que a Nena dá-lhe forte e feio no francês.
Chama-se Showbiz e foi a primeira vez que tocamos, quer seja a versão acústica, quer comanda, quer a primeira vez da vida que tocamos foi hoje. Fora. Olha, nunca tínhamos ensaiado, eu nem sabia bem os acordes, mas entretanto... Foi lindo.
Tens uma voz de Piaf.
É verdade,
não é? O espírito de Piaf entra em ti. De certa forma.
É o Piafino.
É o Piafino.
há que dizer que os Azeitonas estão aqui porque há um quarto
álbum. O comediante.
Diz isto?
O Marlon, o comediante.
Show, o comediante.
Eu acho que este homem vai longe no stand-up. Tenho que dizer isto.
Sim, porque ele há que dizer que o Marlon abria o espetáculo das mulheres mortas e cavalos.
Mortas?
Sim, é assim que eu digo. Acho que fica muito mais giro assim. Acho que as pessoas iriam mais.
Muito mais chamativo.
Muito mais mulheres mortas e cavalos.
Eu vou longe de fazer o stand-up, porque só em pé que um gajo vai longe.
Eu fazia todo um show de stand-up baseado na última ceia de Cristo, que era uma coisa que dispunha logo bem as pessoas. Inclusive, chegaste a fazer em Braga, fomos contigo, ou não?
Não, Braga foi logo. Não, fui lá com vocês, fui lá só ver o ambiente. Pois é, queria fazer.
Em Braga
não tinha nível para eu fazer a depois foi no Porto a estreia e depois fomos ao Alentejo.
Sim.
Fomos ao Algarve, aqueles dois seguidos.
É verdade.
E isso está no DVD, que vocês lançaram ou não?
Não, porque no DVD está a atuação da Aula Magna, em que nós nem sonhávamos que o Marlon iria fazer.
Nem eu sonhava.
Marlon, deixa eu dar aqui. Era eu que fazia aquele introito inicial, bem-vindo.
Sim, eu sei.
E também não estou no DVD.
Então, as coisas
que interessam nesse espetáculo não estão lá.
E esta maneira de irradiar, eu fui irradiado, pois nunca mais fiz.
Nós voltamos para a semana e fazemos mais primos. Tchau, tchau.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!